From the conference center. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a sessão da manhã de sábado da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, damos as boas-vindas à sessão da manhã de sábado da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e pelo mundo fora, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, e com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando "Doce é o Trabalho", e agora cantará "With Songs of Praise", com cânticos de louvor. A oração de abertura será então oferecida pela irmã Joy D. Jones, que foi apoiada na Conferência de Abril como Presidente-Geral da Primária.
Nosso amado Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos. Estamos juntos pelo mundo inteiro para esta conferência. Agradecemos pelo pela dádiva do nosso Salvador, o teu Filho, e pelo seu sacrifício expiatório. Agradecemos-te pelo nosso profeta e os apóstolos, e oramos que os possas abençoar. E, por favor, abençoa o presente Monza, para que sinta o nosso amor, a nossa confiança e o nosso apoio. Nós oramos para que aqueles que participam nesta oração que possam também ter o teu espírito. Pedimos-te que abençoes cada um de nós, para que possamos sentir e que possamos ser ensinados pelo Espírito Santo. E nós expressamos o nosso amor e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir ao presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após o seu discurso, o coro entoará o hino "Graças damos ao Deus por um profeta". Ouviremos então ao Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pela irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças.
How blessed we are to assemble. Quão abençoados somos por nos reunirmos de novo nesta Conferência Mundial sob a direção e liderança do nosso querido profeta e presidente Thomas S. Monson. Presidente, nós amamo-lo e apoiamo-lo de todo o nosso coração. Durante a minha vida profissional como piloto, pus a minha grande parte da minha confiança na precisão e confiabilidade dos sistemas computadorizados, mas raramente tinha de usar o meu computador pessoal. Quando fiz trabalho de escritório, tive a ajuda preciosa de assistentes e secretárias nessas tarefas, que me ajudaram tão caridosamente. Tudo isso mudou em 1994, quando fui chamado como autoridade geral. O meu chamado consistia em oportunidades maravilhosas de ministrar, mas incluía também uma grande parte de trabalho de escritório da Igreja, mais do que alguma vez imaginei possível. Para o meu espanto, a ferramenta principal para ter o meu trabalho controlado era um computador pessoal. Pela primeira vez na minha vida, tive que mergulhar neste estranho, mistificador e incompreensível mundo. No início, o computador e eu não nos demos lá muito bem. Técnicos competentes tentaram ensinar-me a usar o computador. Punham-se literalmente por trás de mim, a olhar sobre o meu ombro, os dedos deles mexiam-se por todo o lado e tocavam uma sinfonia de percussão no teclado. "Está a ver?", diziam eles muito orgulhosos. "É assim que se faz." Eu não via nada. Foi uma transição turbulenta. A minha curva de aprendizagem parecia mais uma parede de tijolos. Foi preciso muito tempo, repetição, paciência, bastante esperança e fé, reconforto da minha esposa e muitos litros de um certo refrigerante que jamais se dirá o nome. Agora, 22 anos mais tarde, estou rodeado por tecnologia e informática. Tenho um endereço de e-mail, uma conta no Twitter e uma página no Facebook. Tenho um smartphone, um tablet, um laptop e uma câmara digital. E apesar de as minhas habilidades talvez não cheguem aos calcanhares das de um qualquer miúdo de 7 anos, para um septuagenário até não faço mal. Mas tenho reparado em algo interessante. Quanto mais hábil fico no que respeita à tecnologia, mais a tomo como garantida. Durante a maior parte da história da humanidade, a comunicação fez-se à velocidade do cavalo. Enviar uma mensagem e receber a resposta podia levar dias ou até meses. Hoje as nossas mensagens viajam milhares de milhas para o céu ou milhares de metros por baixo dos oceanos para chegar a alguém do outro lado do mundo. E se houver um atraso, nem que seja de poucos segundos, ficamos frustrados e impacientes. Parece ser parte da natureza humana. ao nos familiarizarmos com uma coisa, mesmo que seja uma coisa miraculosa e inspiradora, perdemos a nossa capacidade de assombro e tratámo-la como uma coisa banal. Tomar como garantidas as nossas tecnologias e conveniências modernas pode ser um assunto de pouca monta. Mas, tristemente, por vezes, temos a mesma atitude perante a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, eterna e que dilata a alma. Na Igreja de Jesus Cristo, muito nos foi dado. Estamos rodeados de tanta e espantosa riqueza de luz e verdade inspiradora, que me pergunto se apreciamos verdadeiramente o que temos. Pensem naqueles primeiros discípulos que andaram e falaram com o Salvador durante o seu ministério terreno. Imaginem a gratidão e reverência que terão inundado os seus corações e enchido as suas mentes quando o viram levantar-se do sepulcro, quando sentiram as feridas nas suas mãos e no seu lado. A sua vida nunca mais viria a ser a mesma. Pensem nos primeiros santos desta dispensação, que conheceram o profeta Joseph e que o ouviram pregar o Evangelho restaurado. Imaginem como se terão sentido ao saber que o céu, que o véu entre a terra e o céu se havia aberto de novo, derramando luz e conhecimento sobre o mundo a partir do nosso lar celestial. Mas principalmente, pensem em como vocês se sentiram quando acreditaram e compreenderam pela primeira vez que são verdadeiramente um filho de Deus, que Jesus Cristo, de boa vontade, sofreu pelos vossos pecados para que possais ser limpos de novo, que o poder do sacerdócio é real e que pode ligar-vos aos vossos entes queridos com elos tão fortes para toda a eternidade nesta terra. Não é maravilhoso? Considerando tudo isto, como poderia ser alguma vez possível que nós, dentre todas as pessoas, não ficássemos entusiasmados por ir às reuniões da Igreja? Ou que nos fartássemos de ler as Escrituras Sagradas? Suponho que isto seria apenas possível se os nossos corações fossem capazes de sentir gratidão. Fossem incapazes de sentir gratidão e assombro pelos dons sagrados e sublimes que Deus nos concedeu. Temos verdades capazes de transformar a vida perante os nossos olhos e na ponta dos nossos dedos. Mas às vezes andamos sonâmbulos no caminho do discipulado. Vezes demais deixamos-nos distrair pelas imperfeições dos outros membros da Igreja, em vez de seguirmos o exemplo do nosso Mestre. Percorremos um caminho semeado com diamantes, mas escassas vezes os distinguimos das pedras vulgares. Quando era jovem, os meus amigos perguntavam-me sobre a minha religião. Muitas vezes eu começava por explicar as diferenças, como a palavra sabedoria, por exemplo. Outras vezes eu dava ênfase às semelhanças que havia com outras religiões cristãs. Nada disto os impressionava muito. Mas quando eu falava sobre o grande plano de felicidade que o nosso Pai no Céu tem para nós enquanto os seus filhos, aí eu conseguia captar a atenção deles. Lembro-me de tentar desenhar o plano de salvação num quadro numa sala da nossa capela, em Frankfurt, na Alemanha. Fazia círculos para representar a vida pré-mortal, a mortalidade e o regresso aos nossos pais celestes depois desta vida. Enquanto adolescente, como eu adorava partilhar esta mensagem emocionante. Quando eu explicava estes princípios pelas minhas próprias e simples palavras, o meu coração transbordava de gratidão pelo Deus que amava os seus filhos e por um Salvador que nos redimiu a todos da morte e do inferno. Eu tinha tanto orgulho nesta mensagem de amor, alegria e esperança. Alguns dos meus amigos diziam que esta mensagem era-lhes familiar, apesar de tais coisas nunca lhes terem sido ensinadas na sua religião de como foram criados. Era como se eles soubessem desde sempre que estas coisas eram verdadeiras. Como se eu estivesse apenas a dar alguma luz a algo que já estava enraizado no seu coração. Eu acredito que cada ser humano carrega no seu coração algum tipo de questão fundamental no que respeita à vida em si. De onde vim? Por que estou aqui? O que acontece depois de eu morrer? Este tipo de questões têm sido respondidas pelos mortais desde os primórdios dos tempos. Filósofos, académicos e eruditos dedicaram a sua vida e fortuna em busca de respostas. Eu sou grato que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo tenha respostas para as questões mais complexas da vida. Essas respostas são ensinadas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São verdadeiras, simples, diretas e fáceis de entender. São inspiradas e nós ensinamos-las às nossas crianças de 3 anos de idade na classe dos Raios de Sol. Irmãos e irmãs, nós somos seres eternos, sem princípio nem fim. Sempre existimos. Somos literalmente os filhos espirituais de pais celestiais divinos, imortais e omnipotentes. Viemos das cortes celestiais do Senhor nosso Deus. Fazemos parte da casa real de Elohim, o Deus Altíssimo. Caminhamos com Ele na nossa vida pré-mortal. Ouvimos-o falar, testemunhamos a sua majestade, aprendemos os seus modos. Não é fantástico? Vocês e eu participamos num grande conselho, onde o nosso amado Pai apresentou o seu plano que tinha para nós, que viríamos à Terra, receberíamos corpos mortais, aprenderíamos a escolher entre o bem e o mal e progrediríamos por meios de outra forma impossíveis. Quando passámos o véu e entrámos nesta vida mortal, sabíamos que não mais nos lembraríamos da vida anterior. Haveria oposição, adversidade e tentação. Mas também sabíamos que ganhar um corpo físico era de extrema importância. Oh, como esperávamos aprender rapidamente a fazer escolhas certas, a suportar as tentações de Satanás e, eventualmente, a regressar aos nossos amados pais no céu. Sabíamos que pecaríamos e cometeríamos erros, talvez mesmo alguns graves. Mas também sabíamos que o nosso Salvador, Jesus Cristo, tinha prometido vir à Terra viver uma vida livre de pecado e voluntariamente dar a sua vida num sacrifício eterno. Sabíamos que se lhe dessemos o nosso coração, se confiássemos nele e lutássemos com toda a energia da nossa alma para andar no caminho do discipulado, seríamos lavados e, uma vez mais, entraríamos na presença do nosso amado Pai no céu. Por isso, com fé no sacrifício de Jesus Cristo, vocês e eu aceitamos de nossa livre vontade o plano do Pai Celestial. É por esta razão que estamos aqui, neste lindo planeta Terra, porque Deus nos ofereceu a oportunidade e nós escolhemos aceitá-la. A nossa vida mortal, contudo, é apenas temporária e acabará com a morte do nosso corpo físico. Mas a essência de quem vocês e eu somos não será destruída. Os nossos espíritos continuarão a viver e a aguardar a ressurreição, uma dádiva grátis para todos, feita pelo nosso amado Pai Celestial e pelo seu Filho Jesus Cristo. Na ressurreição, os nossos espíritos e corpos serão reunidos, livres de dor e de imperfeições físicas. Depois da ressurreição, haverá um dia de julgamento. Embora todos irão ser eventualmente salvos e herdar um reino de glória, aqueles que confiarem em Deus e procurarem seguir as suas leis e ordenanças, herdarão vidas nas eternidades que são inimagináveis em termos de glória e arrebatadoras em majestade. O dia do julgamento será um dia de misericórdia e amor, um dia em que corações partidos chorarão, em que lágrimas de sofrimento serão substituídas por lágrimas de gratidão, em que tudo se acertará. Sim, haverá profundo pesar por causa do pecado. Sim, haverá arrependimentos e até angústias por causa dos nossos erros, os nossos disparates e a nossa teimosia, que nos levou a perder oportunidades de um futuro muito melhor. Mas estou confiante de que não ficaremos apenas satisfeitos com o julgamento de Deus, ficaremos estupefactos e maravilhados com a sua infinita graça, misericórdia, generosidade e amor por nós, os seus filhos. Se os nossos desejos e obras têm sido bons, se temos fé num Deus vivo, então poderemos ansiar pelo que Moroni chamou de o agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno. Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos amigos, não se enchem os vossos corações e mentes com tanta maravilha e assombro ao contemplarmos o maravilhoso plano de felicidade que o nosso Pai Celestial preparou para nós? Não se enche de uma alegria indescritível saber do glorioso futuro que está preparado para nós, os que aguardam no Senhor? Se nunca sentiram tamanha maravilha e alegria, convido-vos a procurar, estudar e a ponderar as verdades simples e ao mesmo tempo profundas do Evangelho restaurado. Deixai que as solenidades da eternidade repousem em vossas mentes. Deixai que vos prestem testemunho do divino plano de salvação. Se já sentiram estas coisas antes, pergunto-vos hoje, conseguem senti-las agora? Tive recentemente a oportunidade de viajar até Belfast, na Irlanda. Quando lá estive, reparei no brasão da cidade de Belfast, que tem a inscrição "Pro tanto quid retribuamus", ou seja, o que daremos em troca de tanto. Convido a cada um de vós, a cada um de nós, a considerar esta pergunta. O que daremos em troca da enchente de luz e verdade que Deus derramou sobre nós? O nosso amado Pai apenas pede que vivamos de acordo com a verdade que recebemos e que sigamos o caminho que Ele providenciou. Assim sendo, tenhamos coragem e confiemos na orientação do Espírito. Partilhemos em palavras e atos com o nosso semelhante a maravilhosa e inspiradora mensagem do plano de felicidade de Deus. Que o nosso motivo seja o amor por Deus e pelos seus filhos, pois eles são os nossos irmãos e irmãs. Este é o início daquilo que podemos dar em troca por tanto que recebemos. Um dia, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que os caminhos de Deus são justos e o seu plano perfeito. Para vós e para mim, deixemos que esse dia seja hoje. Proclamemos com Jacó dos tempos antigos: oh, que maravilhoso o plano de nosso Deus! Disto eu testifico com enorme gratidão ao nosso Pai Celestial. ao deixar a minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nobel laureate.
O vencedor do Prémio Nobel, Elie Wiesel, encontrava-se no hospital a recuperar de uma cirurgia ao coração quando recebeu a visita do seu neto de 5 anos. Ao olhar para os olhos do seu avô, o rapazito viu o seu sofrimento. Avô, perguntou ele, se eu te amasse mais, sofrerias menos? Hoje gostaria de colocar uma questão semelhante a cada um de nós. Se amarmos o Salvador, iremos sofrer menos? Quando o Salvador chamou os seus discípulos para o seguirem, eles viviam a lei de Moisés, incluindo seguir o ensinamento de olho por olho e dente por dente. Mas o Salvador veio para cumprir esta lei com a sua expiação. Ele ensinou uma nova doutrina. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Falei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Os discípulos voltaram-se dos caminhos do Velho Testamento para os caminhos do Novo Testamento, substituindo a vingança com o perdão e a contenda com a bondade e compaixão. O novo mandamento de amar um ao outro nem sempre foi fácil de cumprir. Quando os discípulos se preocupavam por estarem a associar com os pecadores e certas classes do povo, o Salvador ensinou pacientemente: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou, como um profeta do Livro de Mórmon explicou, quando estais ao serviço do vosso próximo, estais somente ao serviço do vosso Deus. Enquanto discípulos dos últimos dias do Salvador, vimos a Ele ao amarmos e servirmos os filhos de Deus. Ao fazê-mo-lo, poderemos não ser capazes de evitar tribulações, aflições e os sofrimentos na carne, mas sofreremos menos espiritualmente. Mesmo no meio das nossas provações, podemos sentir alegria e paz. O nosso amor e serviço cristão começa naturalmente no lar. Pais, sois chamados a ser professores e missionários amáveis para as vossas crianças e jovens. Eles são os vossos pesquisadores. Têm a responsabilidade de os ajudar a converterem-se. Na realidade, todos nós procuramos converter-nos, o que significa sermos repletos do amor do nosso Salvador. Enquanto seguidores de Jesus Cristo, o seu amor motiva-nos a apoiarmos-nos uns aos outros na nossa caminhada mortal. Não conseguimos fazê-lo sozinhos. Já devem se lembrar deste provérbio que partilhei anteriormente. Eleve-me e eu elevarei, e então cresceremos em conjunto. Enquanto discípulos, fazemos precisamente isto quando somos batizados e mostramos o nosso desejo de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Ensinar uns aos outros a doutrina do reino é uma maneira de amar e servir ao próximo. Pais e avós, temos a tendência de nos queixarmos do estado do mundo, que as escolas não estão a ensinar princípios morais. Mas há muito que podemos fazer. Podemos aproveitar momentos de ensino nas nossas famílias. Isto significa agora. Não deixem estas oportunidades escapar. Quando podemos partilhar os nossos pensamentos sobre o Evangelho e as lições da vida, parem tudo e sentem-se a falar com os vossos filhos e netos. Não nos devemos preocupar se não somos profissionais no ensino do Evangelho. Nenhuma aula ou manual é tão importante como estudar as Escrituras pessoalmente, orar, ponderar e procurar o auxílio do Espírito. O Espírito guiar-vos-á, eu prometo-vos. O chamado de ser pai inclui o dom para ensinar de acordo com as vossas necessidades e a dos vossos filhos. Lembrem-se, o poder de Deus para nos influenciar para o bem é o seu amor. Nós o amamos, pois ele nos amou primeiro. Jovens, vocês são os nossos professores do Evangelho mais eficientes. Vêm à igreja para aprender para que possam voltar para casa e ensinar e servir a vossa família, vizinhos e amigos. Não tenham medo. Tenham fé. Tenham a fé necessária para testificar sobre o que sabem ser verdade. Pensem como os missionários de tempo integral crescem, pois vivem fielmente uma vida consagrada, usando o seu tempo e talentos e testificando para servir e abençoar outras pessoas. Ao partilharem o vosso testemunho do Evangelho, a vossa fé irá crescer e a vossa confiança aumentar. Alguns dos serviços cristãos mais impactantes que podemos prestar é o estudo familiar das Escrituras, oração familiar e reuniões familiares. Há mais de 100 anos que os líderes da Igreja nos exortam a consagrarmos semanalmente tempo familiar. Muitos de nós ainda estamos a deixar escapar estas bênçãos. A noite familiar não é uma lição da mãe ou do pai. É o tempo da nossa família partilhar simples experiências espirituais para ajudar as nossas crianças a preocuparem-se e a partilhar. Divirtam-se juntos. Prestem o vosso testemunho em conjunto e cresçam e progridam juntos. Ao fazermos a reunião familiar semanalmente, o nosso amor uns pelos outros irá fortalecer-se e sofreremos menos. Lembremos-nos, o trabalho mais importante que fazemos nas nossas famílias é através do poder do Espírito Santo. Quando nos exaltamos, o Espírito deixa as nossas famílias. Quando falamos com amor, o Espírito acompanha-nos. Lembremos-nos também que os nossos filhos e netos avaliam o nosso amor por eles de acordo com o tempo que lhes dedicamos. Acima de tudo, não percam a paciência e não desistam. As Escrituras ensinam-nos que quando alguns dos filhos espirituais do Pai escolheram não seguir o seu plano, os céus choraram. Alguns pais que amam e ensinaram os seus filhos também choraram quando os seus filhos já crescidos decidiram não seguir o plano do Senhor. O que podem então os pais fazer? Não podemos tirar o arbítrio de outra pessoa. Lembrem-se do pai do filho pródigo, que esperou pacientemente que o seu filho voltasse, enquanto o observava, mesmo a uma grande distância. E então correu para ele. Podemos orar para receber orientação, para saber quando falar e o que dizer. E também, sim, em algumas ocasiões, quando ficarmos em silêncio. Lembrem-se, os nossos filhos e outros membros da nossa família já escolheram seguir o Salvador na vida pré-mortal. Às vezes, é apenas através das suas próprias experiências nesta vida que esses sentimentos sagrados podem acordar novamente. A escolha de amar e seguir ao Senhor é sua. Existe uma outra maneira especial através da qual os discípulos demonstram o seu amor pelo Salvador. Hoje presto homenagem a todos os que servem ao Senhor através do serviço ao próximo. Oh, como o Senhor vos ama! No vosso serviço humilde, vocês seguem aquele que prometeu. Teu Pai, que vê em segredo, recompensar-te-á abertamente. Penso no meu vizinho, cuja esposa tinha Alzheimer. Todos os domingos, ele ajudava a preparar-se para as reuniões da igreja. Vestia, penteava o seu cabelo, colocava a sua maquiagem e mesmo os seus brincos. Ao prestar este serviço, ele tornou-se num exemplo para todos os homens e mulheres da nossa ala e mesmo para o mundo. Certo dia, sua esposa disse-lhe: quero apenas ver o meu marido e estar com ele. Ele respondeu: eu sou o teu marido. E então ela docemente disse: ah, ainda bem. Não posso falar sobre prestar serviço sem reconhecer uma pessoa especial na minha vida. A discípula especial do Salvador para mim. A minha companheira eterna, Mary. Ela sempre serviu com compaixão e amor. As suas mãos refletem o apoio do Salvador. Eu não estaria aqui sem ela. E com ela poderei continuar até ao fim e continuar com ela para as eternidades. Se estão a sofrer profundamente com outros ou em solidão, suplico-vos que deixem o Salvador ser o vosso servo. Amparem-se no seu braço. Aceitem a sua promessa. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ele prometeu. Irmãos e irmãs, se ainda não o fizemos, tenhamos mais capacidade de perdoar, ser gentis e amar. Renunciamos à guerra que tão frequentemente se encontra no coração do homem natural e proclamemos ao carinho, amor e paz do Salvador. Se haveis adquirido conhecimento da glória e bondade de Deus e também a expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, não tereis desejo de ferir-vos uns aos outros, mas sim de viver em paz. E não permitireis que vossos filhos transgridam as leis de Deus e briguem e disputem entre si. Mas ensiná-los-eis, porém, a amarem-se aos outros e a servirem-se uns aos outros. Antes da crucificação do Salvador, ele ensinou aos apóstolos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E, se me amais, guardai os meus mandamentos. Testifico que a postura do Salvador diante de nós está retratada na estátua de Thorvaldsen, o Cristo. Ele continua a estender as suas mãos. Seguimo-lo ao amarmos e servindo o nosso próximo e ao guardarmos os seus mandamentos. Presto o meu testemunho especial que ele vive e ama-nos com um amor perfeito. Esta é a sua igreja. Thomas S. Monson é o seu profeta na Terra hoje em dia. Que possamos amar mais o nosso Pai Celestial e o seu Filho para que soframos menos. Esta é a minha oração. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Nos desafios da mortalidade, nunca estamos sozinhos em alcançar o nosso trabalho. Vencermos os nossos desafios, enfrentarmos adversidades ou as perguntas sem resposta. Jesus Cristo ensinou, com uma parábola, que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Ele contou sobre um juiz que não honrava Deus e não tinha respeito algum pela humanidade. Todos os dias, uma viúva vinha até ele pedindo ajuda contra o seu adversário. Durante algum tempo, o juiz recusou-se em ajudá-la. Contudo, e como resultado das suas súplicas fiéis e constantes, o juiz finalmente disse: como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me venha importuno mais. Em seguida, Jesus explicou: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite ele clamam, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que ele depressa lhes fará a justiça. Depois o Senhor perguntou: porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A oração é essencial para o desenvolvimento da fé. Quando o Senhor voltar, será que vai encontrar um povo que sabe orar em fé e que está preparado para receber a salvação? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos filhos de um Pai Celestial amoroso e, como tal, beneficiamos da comunicação pessoal com Ele, através da oração, com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, e depois agirmos de acordo com as respostas que recebemos por meio dos sussurros do Espírito Santo. Com fé, oramos. Ouvimos e obedecemos para que possamos tornar-nos um com o Pai e o Filho. A oração da fé abre o caminho para recebermos as gloriosas bênçãos enviadas dos céus. O Salvador ensinou: pedi e dar-se-vos-á, Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Se nós esperarmos receber, precisamos pedir, buscar e bater. Nessa busca pela verdade, Joseph Smith leu: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Por meio da sua oração de fé, os céus se abriram. Deus, o Pai e o Filho, e Jesus Cristo, desceram em glória e falaram a Joseph Smith, iniciando a dispensação da plenitude dos tempos. Curas milagrosas, proteção poderosa, conhecimento divino, perdão libertador e paz preciosa estão entre as respostas que recebemos quando oferecemos com fé os desejos mais sinceros da nossa alma. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, envolvendo assim os três membros da Trindade nas nossas orações. Oramos ao nosso Pai Celestial e somente a Ele, porque Ele é Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Como nosso Criador, Ele deu mandamentos e que devem amar e servi-lo ao único Deus vivo e verdadeiro, e que Ele deve ser o único ser a quem deveremos adorar. Ao orarmos ao Pai Celestial em fé, Ele consolará as nossas aflições e assim poderei banquetear-vos com o seu amor. O presidente Henry B. Eyring contou que as orações do seu pai, durante uma batalha com o cancro, ensinou-lhe a relação profunda e pessoal entre Deus e os seus filhos. Citação: quando a dor se tornou intensa, nós encontramos certa manhã de joelhos ao lado da sua cama. Ele estava demasiado fraco para ter voltado para a cama. Disse-nos que orara para perguntar ao Pai Celestial por que tinha que sofrer tanto quando ele tinha tentado ser tão bom. Ele disse-nos que uma resposta bondosa ouviu: Deus precisa de filhos preciosos. E assim ele foi valente até ao final, confiando que Deus o amaria e que o ouviria e que o elevaria. Teve a bênção de ter aprendido bastante cedo e jamais esquecido que um Deus amoroso está ao alcance da nossa oração. Fim de citação. Oramos em nome de Jesus Cristo, porque a nossa salvação está em Cristo. E debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nós chegamos ao Pai no sagrado nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai e Ele roga a nossa causa. Ele sofreu, sangrou e morreu para glorificar o seu Pai. A sua misericordiosa súplica em nosso favor, abrindo o caminho para todos nós, para que possamos obter paz nesta vida e na vida eterna no mundo vindouro. Ele não quer que soframos ou que suportemos mais as provações do que são necessárias. Ele quer que nós voltemos a Ele e que nós possamos permitir que Ele alivie a nossa carga, cure o nosso coração, purifique a nossa alma pelo meio do seu poder purificador. Nunca devemos tomar o seu nome em vão com palavras repetidas e decoradas. Orações sinceras, oferecidas no sagrado nome de Jesus Cristo, são uma expressão do nosso devotado amor, do vosso amor devoto à nossa gratidão eterna e o nosso firme desejo de orar como Ele orou, de fazer o que Ele fez e nos tornarmos como Ele é. Oramos pelo poder do Espírito Santo, porque aquele que pede em Espírito pede de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos com fé, o Espírito Santo guia os nossos pensamentos de modo que as nossas palavras se possam harmonizar com a vontade de Deus. Não peçais para satisfazer as vossas concupiscências, mas pedi com inquebrável firmeza para que não caiais em tentação, mas que possais servir ao verdadeiro Deus vivo. O importante não é apenas saber orar, mas também é importante que saibamos como receber a resposta à nossa oração, tendo discernimento, permanecendo alerta, sendo capazes de ver com uma clara percepção e entender com clara intenção a vontade e o propósito de Deus para nós. O presidente Irene compartilhou: eu recebi resposta às minhas orações. Essas respostas eram claras. Quando a minha vontade era subjugada pela insuperável necessidade de conhecer o desejo do Senhor, é desse modo que a resposta do amoroso Pai Celestial pode ser falada à nossa mente por meio da voz mansa e delicada e escrita assim no nosso coração. Quando o Salvador entrou no jardim de Getsemane, a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Em agonia, o único a quem ele podia achegar-se era o seu Pai. Ele suplicou: se for possível, passe de mim este cálice. Mas ele acrescentou: porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Apesar de não ter pecado, o Salvador foi chamado para sofrer as dores e as aflições, assim como tentações de toda a espécie, incluindo as doenças e enfermidades do seu povo. Ele sofreu de acordo com a carne, para tomar sobre si os pecados do seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. Três vezes ele orou: Pai, faça-se a tua vontade. O cálice não foi removido. Em humilde e fervorosa oração, ele foi fortalecido para seguir em frente e cumprir a sua missão divina, de preparar a nossa salvação para que pudéssemos nos arrepender e crer, obedecer e obter as bênçãos da eternidade. As respostas que recebemos ao orar podem não ser as que esperávamos, mas nos momentos difíceis, as nossas orações tornar-se-ão uma tábua de salvação, de amor e eterna misericordiosa. Eterna misericórdia. Nos momentos de súplica, podemos ser fortalecidos para seguir em frente e cumprir tudo o que nos foi ordenado. Aos santos que viveram em tempos difíceis, o Senhor disse: que se console o vosso coração, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa se as nossas orações são oferecidas individualmente, em família, na igreja ou no templo, onde quer que estejamos, ou se oramos com um coração quebrantado e um espírito contrito, buscando perdão, sabedoria divina ou simplesmente a força para perseverar. Que oremos sempre de todo o coração, voltando continuamente para Deus, pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar daqueles que nos rodeiam. Um desejo sincero oferecido em espírito de gratidão pelas bênçãos em abundância e a gratidão pelas lições da vida instilam no nosso coração uma fé inabalável, um esplendor de esperança, um amor a Deus e a todos os homens. A oração é um dom de Deus. Não precisamos nunca de nos sentir perdidos ou sozinhos. Eu testifico que em todos os momentos de preciosa oração podem ser um tempo sagrado com o Pai, em nome do Filho, através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, a congregação levantar-se-á com o coro, cantando o hino, cantando louvamos. Após o hino, ouviremos ao Elder Craig C. Christensen, da Presidência dos 70. Em seguida, ouviremos ao Elder Juan A. Uceda e J. Devin Cornish, dos 70. Após estes discursos, o coro nos agradecerá com o hino Take Time to Be Holy. Vou só seguir. This
Esta é a 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Irmãos e irmãs, quando Moroni apareceu a Joseph Smith pela primeira vez, ele advertiu que o nome de Joseph seria considerado bom e mau entre todas as nações. Vimos o cumprimento desta profecia. Na guerra entre o bem e o mal, a restauração do Evangelho, por intermédio do profeta Joseph Smith, não somente inspirou os fiéis que o seguiam, mas também provocou os antagonistas que lutavam furiosamente contra a causa de Sião e contra o próprio Joseph. Esta batalha não é nova. Teve início logo após o jovem Joseph ter entrado no Bosque Sagrado e continua hoje em dia com maior visibilidade na internet. O próprio Senhor declarou a Joseph Smith, e eu cito, "Os confins da terra indagarão a respeito do teu nome e tolos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti, enquanto os puros de coração e os prudentes e os nobres e os virtuosos procurarão conselho e autoridade e bênçãos sobre a tua mão constantemente." Fim de citação. Hoje eu ofereço o meu testemunho a todos os que buscam compreender melhor a missão sagrada de Joseph Smith Jr., o profeta da restauração. Não precisamos ficar constrangidos ao testificar da missão de Joseph como profeta vidente e revelador, porque o Senhor sempre trabalhou por intermédio de profetas. Devido às verdades restauradas por intermédio de Joseph Smith, sabemos muito mais sobre o nosso Pai Celestial e o Salvador Jesus Cristo. Sabemos sobre os seus atributos divinos, o seu relacionamento connosco e com eles, entre eles, e o grande plano de redenção que nos permite voltar à sua presença. Falando sobre Joseph, o presidente Brigham Young declarou: "Foi decretado nos conselhos da eternidade muito antes de serem lançados os fundamentos da Terra que ele, Joseph Smith, deveria ser o homem na última dispensação deste mundo, a revelar a palavra de Deus ao povo e receber a plenitude das chaves e o poder do sacerdócio do Filho de Deus. O Senhor tinha os seus olhos postos sobre ele, pois ele foi pré-ordenado na eternidade para presidir a esta última dispensação." Em preparação para esta grande obra, Joseph Smith nasceu numa família amorosa que passou por muitos dos fardos e das provações da vida. Quando Joseph começou a amadurecer, os seus sentimentos em relação a Deus eram profundos e muitas vezes intensos. No entanto, ele estava confuso com as ideias religiosas conflituantes que eram ensinadas na sua época pelos pregadores. Felizmente, o jovem Joseph não permitiu que as suas perguntas enfraquecessem sua fé. Ele leu na Bíblia da sua família, onde encontrou o seguinte conselho: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada." Joseph escreveu: "Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que esta naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra do meu coração. Eu refleti repetidamente sobre ela." Com fé simples, Joseph agiu de acordo com os seus sentimentos espirituais. Ele encontrou um lugar afastado, ajoelhou-se e começou a oferecer a Deus os desejos do seu coração. Há muito poder na descrição de Joseph sobre o que acontece. "Eu vi uma coluna de luz acima de minha cabeça, mais brilhante do que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo resplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: 'Este é meu filho amado, ouve-o.'" Esta foi a primeira visão de Joseph Smith. Ele viu Deus, o Pai Eterno e o Redentor do mundo. Nos anos que se seguiram, Joseph traduziu o Livro de Mormon pelo dom e poder de Deus. Inúmeros outros seres celestes visitaram-no, restaurando as verdades e as autoridades que haviam sido perdidas por séculos. Esta comunicação divina de Joseph Smith abriu as janelas dos céus e as glórias da eternidade à nossa visão. A vida de Joseph é um testemunho de que, se qualquer um de nós tem falta de sabedoria, podemos pedir a Deus, com fé, e receber respostas, por vezes de seres celestes, mas com mais frequência por intermédio do poder do Espírito Santo, que nos fala através de pensamentos e sentimentos inspirados. E por intermédio do Espírito Santo podemos saber a verdade de todas as coisas. Para muitos de nós, um testemunho do profeta Joseph Smith tem início ao lermos o Livro de Mormon. Eu li o Livro de Mormon de capa a capa pela primeira vez quando era apenas um jovem adulto do seminário matutino. Com a minha imaginação ágil, decidi ler como se eu próprio fosse Joseph Smith, descobrindo as verdades do Livro de Mormon pela primeira vez. Isso causou uma influência tão grande na minha vida que continuo a ler o Livro de Mormon dessa mesma forma. Frequentemente sinto que isto aprofunda a minha gratidão pelo profeta e pelas verdades restauradas neste livro precioso. Por exemplo, imagine os sentimentos de Joseph enquanto traduzia as passagens sobre o batismo para a remissão dos pecados. Joseph, que tinha sido dito para que não se afiliasse a nenhuma das igrejas existentes, certamente tinha algumas perguntas sobre esta ordenança de salvação. As suas perguntas conduziram-no mais uma vez a orar, e esta oração levou a uma visita de João Batista, que restaurou o sacerdócio arônico e a autoridade para batizar. Ou pensem como Joseph se deve ter sentido quando soube pela primeira vez que Jesus Cristo visitou o povo do hemisfério ocidental, que ele os ensinou, orou por eles, curou os seus doentes, abençoou as suas crianças, confiou-lhes a autoridade do sacerdócio e administrou-lhes o sacramento. Joseph talvez não se tenha percebido na altura, mas o que ele aprendeu sobre as ordenanças e a organização da Igreja Primitiva de Cristo preparou-o para a prosperidade para posteriormente ajudar o Senhor e restaurar esta mesma igreja na terra. Durante a tradução do livro de Mormon, Joseph e a sua esposa, Emma, lamentaram a morte do seu bebê. Naqueles dias, os pregadores ensinavam frequentemente que as crianças que morriam sem batismo estariam para sempre condenados. Com isto em mente, imaginem como Joseph se sentiu ao traduzir estas palavras do profeta Mormon. Criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. As criancinhas estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Talvez a passagem mais impressionante no livro de Mormon para o jovem Joseph pode ter sido o terceiro capítulo de 2 Nefi. Este capítulo contém uma antiga profecia sobre um vidente escolhido, a quem o Senhor levantaria nos últimos dias. Um vidente chamado Joseph, que receberá o mesmo nome do seu pai. Este futuro profeta seria de grande estima e faria um trabalho de grande benefício ao seu povo. Ele seria grande como Moisés e receberia poder para revelar a palavra de Deus. Pensem em como Joseph Smith se deve ter sentido quando se apercebeu que esta profecia era sobre ele. Ele não estava a traduzir simplesmente história, ele estava a traduzir uma visão dos últimos dias, da miraculosa restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E o próprio Joseph ajudaria a cumpri-la. Hoje, quase 200 anos depois, é fácil ver como esta profecia se tem cumprido. Nós sabemos sobre coisas grandiosas que Joseph realizou como profeta do Senhor, mas lembrem-se de que quando Joseph traduziu esta profecia, ele tinha feito poucas das coisas de que os profetas predisseram. Ele era ainda um rapaz com pouco mais de 20 anos. A igreja não tinha ainda sido organizada. Não existiam alas ou ramos, nenhum missionário ou nenhum templo. Quase ninguém tinha ainda ouvido falar de Joseph Smith, e alguns dos que ouviram opuseram-se ativamente a ele. Agora vejam a grande obra que o Senhor realizou por intermédio do seu servo Joseph, apesar da oposição contra ele. O cumprimento desta profecia é uma evidência convincente do chamado profético de Joseph Smith. Se alguém questionar o vosso testemunho de Joseph Smith, ou prover informações erróneas, enganosas e falsas sobre a sua vida e ministério, convido-vos a refletir sobre os frutos, as muitas bênçãos que recebemos através da milagrosa missão de Joseph Smith, o profeta da restauração. Porque Joseph Smith foi um profeta, as revelações e os profetas não são mais uma coisa do passado. Os dias dos milagres, visões, curas e administração de anjos não cessou. Porque Joseph foi um profeta, cada um de nós tem acesso ao poder e às bênçãos do santo sacerdócio, incluindo o batismo, o dom do Espírito Santo e o sacramento. Porque Joseph Smith foi um profeta, temos as bênçãos e ordenanças do templo que nos unem a Deus, tornando-nos o seu povo, e manifestam-nos o poder da divindade, permitindo-nos um dia ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Porque Joseph Smith foi um profeta, sabemos que o casamento e a família são uma parte essencial do plano de Deus para a nossa felicidade. Sabemos que por intermédio dos convênios e das ordenanças, os nossos estimados relacionamentos familiares podem durar eternamente. Porque Joseph Smith foi um profeta, temos mais do que uma janela para o céu, a própria porta para a eternidade. Estamos agora aberta. Podemos conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A vida eterna pode ser nossa. Acima de tudo, porque Joseph Smith foi um profeta, temos testemunhos e mais testemunhos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Temos uma corrente ininterrupta de testemunhos especiais de Jesus Cristo, incluindo o nosso profeta atual, o profeta Thomas S. Monson, os conselheiros na primeira presidência e os membros do Coro dos Apóstolos. Aos seus testemunhos, acrescento o meu testemunho humilde, mas seguro, de que Jesus Cristo vive e dirige a sua igreja. Joseph Smith foi e é o profeta da restauração. O poder e a autoridade de Deus estão novamente na terra. que possamos declarar destemidamente o nosso testemunho e a nossa gratidão por este maravilhoso profeta, vidente e revelador do Senhor. É a minha oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Em 1977,
eu servi como missionário de tempo integral em Cusco, no Peru. O meu companheiro e eu recebemos a autorização para levar a todos os missionários da zona de Cusco às magníficas ruínas de Machu Picchu. Mas para o final da nossa visita às ruínas, alguns dos missionários queriam ir até à Ponte Inca, que faz parte de um trilho na montanha. Imediatamente, senti no meu coração o espírito constranger-me a não ir lá. O trilho ficava ao lado da montanha, no lado da montanha, com uma inclinação de 610 metros. Em várias zonas, o trilho tinha apenas largura suficiente para passar uma pessoa de cada vez. O meu companheiro e eu dissemos-lhes que não deveríamos ir à Ponte Inca. Todavia, os missionários insistiram em ir. As súplicas intensificaram-se e, apesar do que o Espírito me tinha indicado, eu deixei-me levar pela pressão dos colegas e disse-lhes que poderíamos visitar a ponte, mas somente se tivéssemos o máximo de cuidado. Iniciámos o trilho que vai dar à Ponte Inca, ficando eu no fim da fila, e a princípio todos estavam a caminhar devagar, conforme combinado. Depois os missionários começaram a andar muito depressa e até a correr. Ignoraram os meus pedidos para abrandar. Senti-me obrigado a alcançá-los para lhes dizer que tínhamos de voltar para trás. Eu estava muito atrás deles e tive de correr para os alcançar. Ao chegar a uma curva, numa passagem estreita, demasiado estreita para passarem duas pessoas, dei de caras com o missionário encostado às rochas. Perguntei-lhe por que é que estava ali parado. Ele respondeu que tinha recebido uma impressão para se manter naquele sítio por um instante e que eu devia prosseguir. Senti a necessidade de alcançar os que estavam lá à frente. Por isso, ele ajudou-me a passar à volta dele e eu consegui chegar um bocadinho mais abaixo do trilho. Reparei que o solo estava coberto de verdura. Eu pus o meu pé direito no chão, percebendo, ao cair, que não havia solo debaixo da verdura. Agarrei-me desesperadamente a alguns ramos que estavam debaixo do trilho. Por um momento, consegui ver lá embaixo, a uns 600 metros abaixo de mim, o rio Urubamba, que atravessa o vale sagrado dos Incas. Senti-me a perder as forças e daí a nada não conseguiria segurar mais. Nesse momento, orei intensamente. Foi uma oração muito breve. Abri a boca e disse: Pai, ajuda-me. Os ramos não eram suficientemente fortes para suster o peso do meu corpo. Eu sabia que o meu fim estava perto. No preciso momento em que eu estava quase a cair, senti uma mão firme a agarrar-me pelo braço e a puxar-me para cima. Com essa ajuda, consegui lutar, continuar a lutar e a voltar ao trilho. O missionário que tinha ficado para trás foi quem me salvou. Mas, na realidade, o nosso Pai Celestial salvou-me. Ele ouviu a minha voz. Eu tinha ouvido a voz do Espírito 3 vezes antes, a dizer-me para não ir à Ponte Inca. Mas eu não obedeci essa voz. Eu estava em estado de choque, estava pálido e não sabia o que dizer. Depois, lembrei-me que os outros missionários estavam lá à frente e assim fomos à procura deles. E ao encontrá-los, contámos-lhes o que me tinha acontecido. Regressámos a Machu Picchu muito cuidadosamente e em silêncio. Na viagem de regresso, permaneci calado. E veio-me à mente que ele tinha prestado atenção à minha voz, mas eu não tinha prestado atenção à dele. Tinha uma dor profunda no meu coração por ter desobedecido à sua voz e, ao mesmo tempo, um profundo sentido de gratidão pela sua misericórdia. Ele não exerceu a sua justiça sobre mim, mas na sua infinita misericórdia salvou minha vida. No fim do dia, na hora de fazer a minha oração pessoal, orei com o coração ao Pai das Misericórdias e ao Deus de todo o conforto. Orei com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo. Da manhã cedo, nesse mesmo dia, eu tinha orado com os lábios e, quando estava quase a perecer, orei a Ele com o coração. Ponderei sobre a minha vida até aquele ponto. Tomei consciência de que, em várias ocasiões, o nosso Pai no céu tinha sido misericordioso para comigo. Ele ensinou-me muitas lições naquele dia em Machu Picchu e em Cusco, no Peru. Uma delas foi a de que eu deveria orar sempre. Sempre com um coração sincero, com real intenção e exercitando fé em Cristo. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava a orar num certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Então ensinou os seus discípulos a orar. E hoje, Ele ensina-me a mim e a vós a orar ao vermos nas nossas mentes, a orar no Getsemani, a dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Quando oram, vocês querem realmente, verdadeiramente, que seja feita a sua vontade e não a minha? Paulo descreve como Jesus orava nos dias da sua mortalidade, especialmente no Getsemani, quando oferecia orações e súplicas com forte choro e lágrimas àquele que tinha poder para o salvar da morte e era escutado no que temia. Quando oram, estão realmente a orar ou a fazer uma mera oração? Sois superficiais nas vossas orações? Jesus orou intensamente e falou com o seu Pai. E aconteceu que Jesus, ao ser batizado e a orar, o céu se abriu. Quando oram, vocês sentem como que se o céu se abre? Quando foi a última vez que sentiram essa ligação com o céu? Jesus preparou-se para tomar decisões importantes ao orar ao seu Pai. Foi até a um monte para orar e continuou durante a noite toda a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e dentre eles escolheu 12. Vocês preparam-se para tomar decisões importantes orando ao vosso Pai Celestial? Preparam-se para o momento da oração? Quando Jesus veio ao continente americano, ensinou o povo a orar. E Jesus disse-lhes: orai. Não obstante, eles não cessaram de orar. Jesus convida-nos a orar sempre. E Jesus sabe que o nosso Pai Celestial ouve e dá-nos o que é melhor para nós. Porque é que às vezes não queremos receber? Porquê? No momento exato em que dizemos Pai no céu, Ele ouve as nossas orações e é sensível a nós e às nossas necessidades. E assim sendo, os seus olhos e ouvidos ficam assim ligados a nós. Ele lê as nossas mentes, Ele sente os nossos corações. Não se consegue esconder nada dEle. Ora, o que é maravilhoso é que Ele vê com olhos de amor e misericórdia. Um amor e misericórdia que não conseguimos compreender na totalidade. Mas amor e misericórdia é o que está com Ele. Assim que se diz: Pai no céu. Por isso, o momento de oração é um momento muito, muito sagrado. Ele não é uma pessoa para dizer: não, agora não vou ouvir-te, porque tu só me chamas quando tens problemas. Apenas as pessoas fazem isso. Ele não é pessoa para dizer: oh, não imaginas como estou ocupado agora. Apenas as pessoas dizem isso. Que todos possamos orar conforme Jesus nos ensinou. É a minha esperança e oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Dear sisters and brothers,
queridas irmãs e irmãos, que bênção é estarmos reunidos para sermos ensinados pelos servos do Senhor. Não é maravilhoso ver de quantas maneiras o nosso amoroso Pai Celestial nos guia e nos abençoa? Ele deseja realmente que voltemos para casa. Graças a uma sequência de eternas misericórdias, quando eu era um jovem médico recém-formado, fui aceito para fazer a minha residência pediátrica num programa muito respeitado e competitivo. Quando conheci os outros residentes, senti que era o menos inteligente e o menos preparado de todos. Achei que nunca me conseguiria comparar ao resto do grupo. No início do nosso terceiro mês, estava certa noite no posto de enfermagem do hospital, a lamentar-me e a cair de sono, enquanto tentava redigir o pedido de internamento de um menino com pneumonia. Nunca me havia sentido tão desanimado na minha vida. Não fazia a menor ideia de como tratar pneumonia num menino de 10 anos. Comecei a questionar-me sobre o que estava ali a fazer. Nesse preciso momento, um dos residentes séniores colocou a sua mão no meu ombro e perguntou-me como eu me estava a sentir. Desabafei com ele as minhas frustrações e os meus medos. A sua resposta mudou a minha vida. Disse-me o quanto ele e todos os outros residentes estavam orgulhosos de mim e como achavam que eu seria um médico excelente. Em suma, ele acreditou em mim quando nem eu próprio acreditava em mim mesmo. Da mesma forma que aconteceu comigo, com frequência ouvimos os membros perguntarem: será que sou um bom suficiente como pessoa? Ou será que vou mesmo conseguir alcançar o reino celestial? Obviamente não existe ser bom o suficiente. Nenhum de nós poderá conquistar ou merecer a salvação, mas é normal perguntarmos se somos aceitáveis perante o Senhor, que é como eu compreendo estas perguntas. Às vezes, ao frequentarmos a igreja, ficamos desanimados, até mesmo com os convites sinceros que nos fazem para que nos tornemos melhores. Pensamos em silêncio: não consigo fazer todas estas coisas, ou nunca serei tão bom quanto estas pessoas. Talvez nos sintamos como eu me senti no hospital naquela noite. Por favor, meus amados irmãos e irmãs, precisamos de parar de nos comparar a outras pessoas. Torturamos-nos desnecessariamente quando competimos e fazemos comparações. Julgamos falsamente o nosso valor pessoal pelas coisas que temos ou que não temos e pela opinião das outras pessoas. Se tivermos que nos comparar, façamo-lo entre o modo como éramos no passado, a como somos hoje em dia, ou até mesmo como queremos ser no futuro. A única opinião que importa, a nosso respeito, é o que o Pai Celestial pensa sobre nós. Perguntem-lhe sinceramente o que pensa a vosso respeito. Ele irá demonstrar-nos o seu amor e vai-nos corrigir, mas nunca nos irá desencorajar. Esse é o truque de Satanás. Deixem-me ser direto e claro. As respostas para as perguntas "sou bom o suficiente" e "será que vou conseguir?" são sim. Vocês são bons o suficiente e sim, irão conseguir, desde que se continuem a arrepender e não a arranjar desculpas ou a rebelar-se. O Deus do céu não é um juiz impiedoso que procura qualquer desculpa para nos tirar do jogo. Ele é o nosso Pai perfeitamente amoroso, que deseja mais do que qualquer coisa que todos os seus filhos voltem para casa e vivam com Ele em família para sempre. Ele deu-nos o seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por favor, acreditem e por favor tenham esperança e consolo nesta verdade eterna. O nosso Pai Celestial quer que tenhamos êxito. Esta é a sua obra e a sua glória. Gosto muito do modo como o Presidente Gordon B. Hinckley ensinou este princípio. Ouvi-o dizer em várias ocasiões: irmãos e irmãs, tudo o que o Senhor espera de nós é que tentemos, mas precisamos realmente tentar. Realmente tentar significa fazer o melhor que pudermos, reconhecendo os pontos que precisamos de melhorar, e depois tentar novamente. Ao fazer isto repetidas vezes, vamos aproximar-nos cada vez mais do Senhor. Sentiremos cada vez mais o seu Espírito. e receberemos mais graça ou ajuda do Senhor. Às vezes acho que não reconhecemos muito bem o quanto o Senhor nos deseja ajudar. Amo as palavras do Elder David Abednar que disse: a maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho a certeza, porém, se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos. A expiação ajuda-nos a vencer e a evitar o mal e a fazer o bem e a tornar-nos bons. É pela graça do Senhor que os indivíduos recebem força e ajuda para fazer boas obras, o que não conseguiriam fazer se tivessem que agir sozinhos. Esta graça é um poder capacitador ou a ajuda de Deus que cada um de nós necessita desesperadamente para qualificar-se para entrar no Reino Celestial. Fim de citação. E tudo o que temos de fazer para receber esta ajuda celeste é pedir e depois agir de acordo com a inspiração justa que recebermos. A boa notícia é que se nos tivermos arrependido sinceramente, os nossos antigos pecados não nos impedirão de sermos exaltados. Moroni diz-nos o seguinte a respeito dos transgressores da sua época: sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. E o próprio Senhor falou o seguinte a respeito do pecador: se confessar os seus pecados diante de mim e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Se nos arrependermos sinceramente, Deus irá realmente perdoar-nos, mesmo que tenhamos cometido o mesmo pecado repetidas vezes. Conforme o Elder Jeffrey R. Holland afirmou, por mais hipóteses que achem que perderam, por mais erros que sintam ter cometido, testifico-lhes que não foram para além do alcance do amor divino. Não vos é possível afundarem-se tanto ao ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Fim de citação. Isto não significa de modo algum que não há problema em pecar. O pecado tem sempre consequências. O pecado prejudica sempre e fere tanto o pecador quanto as pessoas que são afetadas pelos seus pecados. E o verdadeiro arrependimento nunca é fácil. Além do mais, entendam que mesmo que Deus remova a culpa e a mancha dos nossos pecados quando nos arrependemos sinceramente, pode ser que Ele não remova imediatamente todas as consequências dos nossos pecados. Às vezes, elas permanecem connosco para o resto da nossa vida. E o pior tipo de pecado é o premeditado, quando a pessoa diz: posso pecar agora e arrepender-me depois. Creio que isto é um desrespeito ao sacrifício e aos sofrimentos de Jesus Cristo. O próprio Senhor declarou: pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. E a alma proclamou: eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Um dos motivos pelos quais a declaração de alma é particularmente verdadeira é que, com a repetição do pecado, distanciamos-nos do Espírito, ficamos desanimados e paramos de nos arrepender. Mas, repito, graças à expiação do Salvador, podemos arrepender-nos e ser plenamente perdoados, assim que o nosso arrependimento for sincero. O que não podemos fazer é justificar-nos em vez de nos arrepender. Não resulta justificar os nossos pecados ao dizer: Deus sabe que é demasiado difícil para mim, por isso Ele aceita-me como eu sou. Realmente tentar significa prosseguir até alcançarmos plenamente o padrão do Senhor, que é claramente definido nas perguntas que nos fazem ao recebermos uma recomendação para o templo. A outra coisa que certamente nos impedirá de entrar no céu e afastar-nos-á da ajuda que precisamos agora é a rebelião. No livro de Moisés aprendemos que Satanás foi expulso do céu por rebelião. Estamos em rebelião cada vez que dizemos no nosso coração: não preciso de Deus e não preciso de me arrepender. Como pediatra de tratamento intensivo, sei que a rejeição arbitrária de um tratamento que poderia salvar a vida pode resultar desnecessariamente na morte física. De modo semelhante, quando nos rebelamos contra Deus, rejeitamos a nossa única ajuda e esperança, que é Jesus Cristo, o que resulta na morte espiritual. Nenhum de nós pode fazer isto sozinho. Nenhum de nós será alguma vez bom o suficiente, senão pelos méritos e pela misericórdia de Jesus Cristo. Mas como Deus respeita o nosso arbítrio, também não podemos ser salvos sem tentar. É desta forma que se estabelece o equilíbrio entre graça e obras. Podemos ter esperança em Cristo porque Ele quer nos ajudar e modificar-nos. Na verdade, Ele já nos ajuda. Façamos uma pausa e reflitamos reconhecendo a sua ajuda na nossa vida. Testifico-vos que se realmente tentarem e não se justificarem nem se rebelarem, arrependendo-vos com frequência e suplicando pela graça ou ajuda de Cristo, sem dúvida irão ser bons o suficiente, ou seja, aceitáveis perante o Senhor, vão conseguir alcançar o reino celestial sendo aperfeiçoados em Cristo e irão receber as bênçãos, a glória e a alegria que Deus deseja que cada um dos seus filhos preciosos, incluindo especificamente vocês e eu, testifico que Deus vive e que Ele deseja que voltemos para casa. Testifico que Ele vive. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Expressamos a nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mormon pela música tão bela que ofereceram esta manhã. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos. Após as suas palavras, O coro encerrará a sessão cantando: Se o caminho for cheio de provações, não desanimeis. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Marcus B. Nash, dos 70.
Much of the important work of God is unseen.
Grande parte do importante trabalho de Deus não é visível aos olhos do mundo. No sexto século antes de Cristo surgiram ilustres pensadores como Confúcio na China e Buda no leste da Índia. Mas o poder do sacerdócio de Deus encontrava-se então sobre Daniel, o profeta que vivia em cativeiro durante o governo do rei babilónico Nabucodonosor. Perturbado com o sonho que teve à noite, o rei Nabucodonosor exigiu que os seus magos e feiticeiros lhe interpretassem tanto o que ele havia sonhado como lhe explicassem o sonho. Que lhe dissessem tanto aquilo que ele tinha sonhado como a interpretação do sonho. Evidentemente, eles não podiam dizer ao rei o que ele havia sonhado e protestaram. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há que requeresse coisa semelhante. O rei Nabucodonosor ficou furioso com o fracasso deles e declarou iradamente que todos os seus conselheiros seriam mortos. Daniel, um dos sábios do rei, orou pedindo misericórdia a Deus sobre esse segredo. Um milagre ocorreu. O segredo do sonho do rei foi revelado a Daniel. Daniel foi levado perante o rei. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Ao que Daniel respondeu: Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar o que sonhaste. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, sabe, fez saber ao rei Nabucodonosor o que havia de ser nos últimos dias. O Deus do céu, disse Daniel, levantará um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fará como um grande monte e encherá toda a terra. E não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre. Certo é o sonho, disse Daniel, e fiel a sua interpretação. Com o sonho esclarecido e interpretado, o rei declarou sem hesitar: O vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Através da milagrosa intervenção de Deus, foi mostrado a Daniel o futuro profetizado do Evangelho de Jesus Cristo que seria restaurado na terra, um reino que encheria toda a terra e não seria jamais destruído, mas seria estabelecido para sempre. O número de membros da igreja nos últimos dias seria relativamente pequeno, mas como Nefi profetizou, mas os membros estariam sobre toda a face da terra e o poder e as ordenanças do sacerdócio estariam à disposição de todos os que os desejassem, enchendo toda a terra, como Daniel predisse. Em 1831, o profeta Joseph Smith recebeu esta revelação: As chaves do reino de Deus e da coligação de Israel das quatro partes da terra foram confirmadas ao homem na terra, e daí rolará o Evangelho até aos confins da terra, como a pedra cortada da montanha sem mãos rolará até encher toda a terra. A coligação de Israel é um milagre, assemelhante a um gigantesco quebra-cabeças cujas peças serão colocadas nos devidos lugares antes dos gloriosos acontecimentos da segunda vinda. Assim como podemos ficar perplexos diante do monte de peças de quebra-cabeças, os antigos santos devem ter considerado o encargo de levar o Evangelho restaurado ao mundo inteiro uma tarefa praticamente impossível. Mas começaram, uma pessoa ou uma peça do quebra-cabeças por vez, encontrando as bordas retas e esforçando-se por estruturar devidamente esta obra divina. Pouco a pouco, a pedra cortada sem mãos começou a rolar, de centenas a milhares, até dezenas de milhares, e agora a milhões de santos dos últimos dias que fizeram convênios e que estão espalhados por todas as nações e estão a ligar as peças deste quebra-cabeças, desta obra maravilhosa e um assombro. Cada um de nós é uma peça do quebra-cabeças. E cada um de nós ajuda a colocar outras peças importantes no seu devido lugar. Vocês são necessários nesta grande causa. A visão que temos do que está adiante de nós é agora bem clara. Podemos ver que o milagre continua e que a mão do Senhor nos orienta ao preenchermos as lacunas que restam. Então, o grande Jeová dirá que o trabalho está terminado e ele retornará em majestade e glória. O presidente Thomas S. Monson disse: agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos para trazer almas a ele. Ele vai ajudar-nos nos nossos labores se agirmos com fé para realizar a sua obra. A responsabilidade divinamente designada, que antes estava principalmente sobre os ombros dos missionários de tempo integral, agora pertence a todos nós. Todos queremos compartilhar o Evangelho restaurado e com gratidão vemos que milhares são batizados semanalmente. Mas mesmo com esta bênção maravilhosa, a nossa preocupação com os nossos irmãos e irmãs e o nosso desejo de agradar a Deus trazem consigo uma irrefutável urgência de compartilhar e fortalecer o reino de Deus pelo mundo inteiro. Mesmo com um forte desejo de compartilhar o Evangelho, talvez vocês não estejam tão felizes com o sucesso do vosso empenho do passado. Pode ser que se sintam como um amigo meu que disse: eu conversei com os meus familiares e amigos sobre a igreja, mas poucos mostraram qualquer interesse, e a cada rejeição fui-me tornando progressivamente mais hesitante. Eu sei que devo fazer mais, porém estou travado, e tudo o que tenho é um enorme sentimento de culpa. Permitam-me ver se consigo ajudar. A culpa tem um papel importante porque desperta-nos para as mudanças que necessitamos de fazer, mas a culpa só nos pode ajudar até um certo ponto. A culpa é como uma bateria de um carro movida a gasolina. Ela pode ligar o carro, iniciar o motor e acender os faróis, mas não provê combustível algum para a longa jornada à nossa frente. A bateria só por si é insuficiente. Tampouco é a culpa. Eu sugiro que parem de se sentir culpados em relação a quaisquer insuficiências que tenham no tocante a compartilhar o Evangelho. Em vez disso, orem, tal como ensinou Alma, por oportunidades para servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, para que outros sejam redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenham a vida eterna. Esta é uma motivação bem mais forte do que a culpa. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todos os lugares afeta tanto o modo como vivemos quanto o modo como falamos. Sejam abertos em relação à vossa fé em Cristo. Quando surgir a ocasião, falem da sua vida, dos seus ensinamentos e da sua incomparável dádiva para toda a humanidade. Compartilhem as suas verdades poderosas. Como disse o Elder Uchtdorf há alguns minutos atrás, que se encontra no Livro de Mormon. Ele deu-nos esta promessa: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Eu prometo-vos que, ao orarem com frequência e com sinceridade, pedindo oportunidades para servir de testemunhas de Deus, estas oportunidades virão. E aqueles que buscam mais luz e conhecimento serão colocados diante de vocês. Se vocês seguirem os sussurros do Espírito, o Espírito Santo vai levar as vossas palavras ao coração das pessoas. E um dia, o Salvador vos confessará a vocês perante o seu Pai. O trabalho espiritual de ajudar alguém a entrar no reino de Deus é um esforço de equipa. Envolvam os missionários assim que puderem e orem, pedindo auxílio ao céu. Mas lembrem-se, o momento certo para a conversão de outra pessoa não depende inteiramente de vocês. Kamla Persand era das Ilhas Maurícias e estudava na Faculdade de Medicina em Bordeaux, na França, quando a conhecemos em fevereiro de 1991. Nós tínhamos orado em família para conseguirmos compartilhar o Evangelho com alguém que estivesse a buscar a verdade e nós ensinámo-lo na nossa casa. Eu tive o privilégio de realizar o seu batismo. Mas nós não fomos a influência mais significativa para que Kalma se filiasse à Igreja. Amigos, missionários e até familiares tinham sido testemunhas de Deus em seu país natal. E certo dia, na França, quando era o momento certo para Kamla, ela tomou a decisão de ser batizada. Agora, 25 anos depois, as bênçãos daquela decisão estão ao seu derredor e o seu filho é um missionário em Madagascar. Por favor, não vejam o vosso empenho de compartilhar o Evangelho do Salvador com outras pessoas como um teste cujo fracasso ou sucesso está condicionado à resposta positiva dos vossos amigos, aos seus sentimentos ou ao seu convite para que conheçam os missionários. Com os nossos olhos mortais não podemos avaliar o efeito do nosso empenho nem tampouco determinar a cronologia. Quando compartilhamos o amor do Salvador com outra pessoa, como ensinou o Elder Hales hoje, a nossa nota é sempre excelente. Alguns governos restringiram o trabalho dos missionários, fazendo com que os nossos nobres membros demonstrem ainda maior coragem para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Nadiezda, de Moscovo, costuma colocar o livro de Mormon numa caixa de presentes com muitos doces. Eu digo-lhes, disse ela, que este é o presente mais doce que eu lhes poderia alguma vez dar. Pouco após o seu batismo na Ucrânia, Svetlana sentiu que devia compartilhar o Evangelho com um homem que ela via com frequência no autocarro. Quando o homem desceu da paragem, ela perguntou: gostaria de saber mais a respeito de Deus? Ao que o homem respondeu: sim. Os missionários ensinaram o Victor e ele foi batizado. Ele e Svetlana, mais tarde, foram selados no templo de Freiburg, na Alemanha. Tenham cuidado, pois as vossas bênçãos podem vir de formas inesperadas. Há 7 anos atrás, a Kathy e eu conhecemos o Diego Gomes e a sua linda família na cidade do Lago Salgado. Eles foram uma visitação pública conosco, mas educadamente recusaram o nosso convite para conhecerem mais sobre a Igreja. Em maio passado, recebi um telefonema inesperado de Diego. Acontecimentos na sua vida levaram-no a cair de joelhos em oração. Ele encontrou por si mesmo os missionários, ouviu as palestras e estava agora pronto para o batismo. No dia 11 de junho passado, entrei nas águas do batismo com o meu querido amigo e companheiro de discipulado, Diego Gomes. A sua conversão teve o seu momento certo e aconteceu com a ajuda e o apoio de muitos que lhe estenderam a mão como testemunhas de Deus. Para os nossos admiráveis jovens e jovens adultos pelo mundo inteiro, eu lanço um convite e desafio especial para que sejam testemunhas de Deus. Aqueles que vos rodeiam estão abertos ao questionamento espiritual. Lembram-se daquele quebra-cabeças? Vocês não estão desprovidos de recursos, mas têm a tecnologia e mídia social ao vosso comando. Nós precisamos de vocês. O Senhor precisa que se envolvam ainda mais nesta grande causa. O Salvador disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é por acaso que vocês moram na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, Central ou do Sul, no Pacífico ou em qualquer outro lugar no mundo de Deus. porque o Evangelho deve ser levado a toda nação, tribo, língua e povo. O Deus do céu levantou um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fez um grande monte e está enchendo toda a terra, e que não jamais será destruído, mas estará estabelecido para sempre. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Encerro com estas palavras da Doutrina e Convênios. Invocai ao Senhor para que o seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido do esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven.
Nosso Pai que estás no céu. Somos profundamente gratos pela grande bênção que é nossa de podermos participar e escutar esta sessão da conferência. Agradecemos-te pelas doutrinas que foram ensinadas. São deliciosas para as nossas almas e nutrem as nossas almas. Somos gratos pela oportunidade que temos de recebermos convites e oramos para que possas abençoar-nos, para que possamos aplicar estes convites e viver estes princípios e esta doutrina maravilhosa nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa guiar-nos nos caminhos sábios, para que possamos prosperar e sermos abençoados nestes tempos tribulosos. E isto oramos com fé e esperança em Ti e no Teu Filho e fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 186ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Consent.